A partir dos 26 anos, surge um rascunho do Fausto. É uma história que já havia, não apenas na Alemanha, não apenas no pub que ele descreve aqui no livro, que ele frequentava, que tinha frescos do próprio Fausto. É uma história que tinha uma anterioridade já a partir dos ingleses, da Inglaterra, e que muito diz respeito a Goethe. Ele começa, a partir desse trabalho, aos 26 anos, ele começa a rascunhar. E quando ele, já homem maduro, mais tarde, ele rompe com a Charlotte e vai para a Itália, e na Itália ele conhece praticamente todo o norte da Itália, Roma. Então ele se dirige para o sul da Itália, em direção a Nápoles, retorna, ele toma contato principalmente com alguns estudos, como o que os renascentistas haviam feito, e que fazem com que ele então retome e agora se publique. Isso já em 1808, já era um homem com quase 60 anos, na maturidade, ele publica então a versão oficial de seu Fausto. No entanto, esta obra, que é a obra, provavelmente a principal obra deste autor, de von Goethe, falar sobre Goethe exigiria pelo menos três ou quatro dessas aulas, tamanha a dimensão de suas amizades com os principais filósofos da época. Quando ele retoma esta obra, ele não a termina. Ele vai praticamente reescrever desde os 26 anos até quase o final da vida. Com quase 80 anos de idade, ele reescreve muitas vezes Fausto, sendo que a parte final, a segunda parte, é publicada depois da morte do autor. Segunda parte, nós veremos aqui toda a primeira parte, muito importante essa primeira parte para os nossos dias. Uma das principais obras, não apenas da modernidade, para os nossos dias também. Com esta obra, nós ilustraremos imagens com um filme chamado Koyaanisqatsi. É uma expressão que quer dizer o mundo em desequilíbrio. Uma obra de 1982 de Godfrey Jeffrey, com a música do Philip Glass. E ele todo filmado nos Estados Unidos, com essa música minimalista, um filme de imagens, apenas imagens, não há verbalizações, e que rapidamente se tornou um clássico, né? Ele faz parte de uma trilogia. Servirá para acompanhar o nosso trabalho aqui. Muito bem, de que trata esta obra Fausto, de von Goethe? Esta obra vai trazer. Ela inicia. Eu peço licença para vocês para fazer várias explicações durante o livro, de contextos. É uma obra que, para os nossos dias, ela traz várias dificuldades ao leitor. Então, eu vou fazer várias explicações. É uma obra, é uma peça de teatro, mas é uma peça de teatro que traz cenas, não traz propriamente um roteiro retilíneo. Então, nós temos ambientações em vários lugares. A começar dos prólogos, não há um prólogo. Goethe colocou vários prólogos. Um deles, ele praticamente nos mostra que se trata de uma obra autobiográfica, uma vez que as inquietações de Fausto foram muito provavelmente as inquietações do próprio Goethe durante a vida dele. Quais inquietações? Principalmente o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Qual a razão da existência? É algo que para os nossos dias parece decrescer, mas dos anos 1700 para o final, início dos anos 1800, Isso é um tema recorrente em muitos filósofos, no idealismo alemão. Aliás, um dos prólogos, o Prólogo do Céu, só vai aparecer quando Goethe já tinha 50 anos. Então, é encartado na obra, num prólogo, no qual, muito provavelmente baseado no livro de Jó, ele faz uma apresentação magnífica. Uma apresentação magnífica. Então, ele vai nos apresentar Deus, que aqui se mostra como o Altíssimo, e o Altíssimo está conversando com Mefistófeles, que é um dos diabos poderosos de então. E Deus está conversando, está dizendo para ele: nada mais tens a me dizer? Só vens aqui sempre para te queixar? Nada na terra tu achas direito, enfim. O Mefistófeles vai lá e se mostra bastante decepcionado com Deus, né? Ele não se sente muito atraído com ficar tentando os seres humanos. Ele acha o ser humano uma criatura dividida, velhaca, decaída. Ele não se vê nada motivado com isso. Então ele vai lá se queixar, como sempre. E aí ele diz, coitados dos homens, em seu transe, os homens, eu até já lamento, eu próprio até, sem gosto, os atormento. E Deus, então, sabendo de que Mefistófeles estava falando muito mais de um espelho do que propriamente do ser humano, e lembrem, von Goethe era um homem de profundos conhecimentos em religiosidade. Muito extensos conhecimentos em religiosidade. A própria mãe dele lia a Bíblia para ele. Criança, e mais, dali para frente, ele nunca deixou de estudar. E ele traz várias mensagens, várias questões existenciais embutidas nesses elementos do homem de então, do homem que estava a descobrir, a inventar elementos como a eletricidade, né? O mundo que se expandia numa velocidade muito grande, as guerras napoleônicas, os problemas da Europa de então. Goethe, em tudo isso, imbuído pela luz do classicismo, do Renascimento, nos traz um diálogo com várias lições e apontamentos que ainda hoje nos alcança. Então, Deus diz para ele: e tu conheces o Dr. Fausto? Mefistófeles fica perdido com essa pergunta, né? Mas diz para Deus: é o doutor? Deus diz a ele: sim, é o meu servo. Ah, de forma estranha ele vos serve, mestre. Não é do louco a nutrição terrestre. Fermento o impele ao infinito, semiconsciente, é de seu vão conceito. Do céu exige o âmbito irrestrito, como da terra o gozo mais perfeito. E o que lhe é perto, bem como o infinito, não lhe contenta o tumultuoso peito. Bem, deste modo, Mefistófeles então mostra que já andou tendo conhecimento disso, de quem era o doutor, mas já se faz de desentendido, mostra que não, que no início não conhece, mas ele está conversando com o Altíssimo, né? Que não perderia mais uma oportunidade de lhe dar uma lição. E Deus então diz a ele: se em confusão me serve ainda agora, daqui em breve o levarei à luz. Quando verdejo o arbusto, o cultor não ignora que no futuro fruto e flor produz. Bom, se Deus diz que vai levar Dr. Fausto para a luz, que em breve ele estará no céu, o assunto está encerrado. Mas não está encerrado para Mefistófeles, que é um dos diabos poderosos daquela época, que aí se vê então motivado a desafiar e a querer colocar a perder uma alma como essa que Deus coloca. Bem, mas o livro de conduta nos traz um desafio logo de início aqui, porque quando Mefistófeles, e claro que ele fará isso praticamente assim que sair dali, vai ter com o Dr. Fausto, ele vai encontrar um homem que oscila entre estados de depressão, que oscila com problemas gravíssimos, um homem que, com toda a sabedoria que angariou, muito similar à que Goethe tinha, aliás, muitos conhecimentos e tudo, oscilava entre tremendas angústias, ansiedades, não sabia direito para onde ir às vezes. Logo ele, e era este o homem que Deus disse que levaria ao céu? Eles continuam conversando. Deus diz para o Mefistófeles: enquanto embaixo ele respira, nada te vedo neste assunto. Erra o homem enquanto a algo aspira. São palavras de profunda sabedoria que Deus mostra, que para um entendedor já levaria para questões muito adiantadas, não para Mefistófeles. Que diz a Deus então: grato vos sou, já que um defunto não é lá muito do meu gosto. Gabo aos que têm viço e verdor no rosto, e com cadáveres evito o trato. Sou como gato, em tal, com um rato. Deus diz a ele: pois bem, por tua conta então eu deixo. Subtrai essa alma à sua inata fonte e leva, se a atraíres, para o teu eixo. Contigo abaixo a tua ponte, mas vem depois confuso confessar que o homem de bem, na aspiração que obscura o anima, da trilha certa se acha sempre à par. Deus está instruindo, está mostrando que sim, há dificuldades, que a própria existência traz suas oscilações. No entanto, há um caminho tão tortuoso por vezes, que até aquele que o percorre na certeza, por vezes fraqueja. Mefistófeles não tem como entender isso, e mostra que não entende isso por pelas ações que ele toma. Bem, depois do prólogo do céu, que é algo muito, contundente logo nesse início, né? Que é uma cena que no teatro ocorre no âmbito iluminado, então a obra nos coloca diante da dimensão trágica que ela anuncia. E vamos encontrar o Dr. Fausto em seu laboratório de pesquisas, de estudos, um homem velho, um homem cansado, um homem que não faz lembrar as palavras que Deus acaba de dizer sobre ele. Tanto que o título deste capítulo, que agora inicia, é Noite, e vai nos mostrar um homem, por vezes, que parece devastado. Mas é importante lermos isso sobre o crivo daqueles tempos. De um tempo no qual o homem havia ultrapassado o Renascimento, o homem entrava nos anos 1800, que é quando surge esta obra, e de um homem que encontra os dilemas da racionalidade. Em Von Goethe, essa racionalidade, ela tem o um endereço certo. Goethe não, ele é unívoco. Para ele, nós não poderíamos ir muito além sob o compasso da razão. Ele havia recém voltado da Itália, onde ele havia ficado um bom tempo, retomando os ares do classicismo, os ares do Renascimento. Estava certificado de que assim era. Ele retorna. E não há dúvida no coração dele sobre isso. A razão nos ajuda, mas a razão não tem muita estrada para nos conduzir para onde de fato poderíamos ir como transcendência. Além dos estudos em religiosidade que ele tinha, em música, em autores, né, em filósofos, ele não ignorava nada do que se passava ao redor dele, né, de Hegel, das teorias que surgiam, por exemplo, em Marx, em outros tantos. Tudo isso o autor estava ciente. E além dos estudos que ele fez, em outras áreas, que iam desde a botânica, a própria filosofia. Então, ele tinha uma convicção. E esse caminho precisava de um aporte. Qual aporte? Em que o homem, então, incorria? Em quais erros incorria o homem de então? E ele nos mostra algo que para os nossos dias adquire um grande arco, por vezes se mostrando em espiral. Vejam então o que acontece. É noite, um laboratório escuro, triste. Nada parece o que vimos Deus dizer deste homem. E o Dr. Fausto está lá em lamentação. Um homem velho, um homem cheio de problemas. Ele diz: ai de mim, ai da filosofia, medicina, jurisprudência e mísero eu da teologia. O estudo fiz com máxima insistência, pobre, simplório, aqui estou eu. Sábio como dantes sou. Doutor Fausto não ignorava sua época e os homens que viviam nessa época. Há muitos diálogos nessa obra com Wagner. Wagner era o assistente dele. Por vezes o Wagner é um assistente tão, tão brilhante e primoroso que faz às vezes do Dr. Fausto. Né? Ao ler o Wagner distraidamente, alguns poderão pensar, é o próprio Dr. Fausto falando. É Wagner, seu assistente fiel e tão próximo. E há uma passagem memorável quando eles vão caminhar pelo jardim. Então aqui o Dr. Fausto está lamentando que com toda a sabedoria dele, ele alcança a miséria, a pequenez, e não alcança saber o sentido de tudo isso. E aí ele se lamenta, ele diz que até aqueles que o seguiam, os alunos que o acompanhavam, que ele não tinha mais o que dizer para esses alunos, e ele diz: deixa-me a mente amargurada tudo isto. Sei ter mais tino que esses maçadores, mestres, frades, escribas e doutores. Com dúvidas e escrúpulos, eu não me alouco. Não temo o inferno e Satanás, e tampouco, mas mata-me o prazer no peito. Não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante ou benfazeja, nem de ouro e bens eu sou possuidor, ou de terreal fama e esplendor. Um cão assim não viveria. Por isso, entrego-me também à magia, ao ver o ser espiritual império, pode entreabrir-se algum mistério, que eu já não deva oco e sonoro ensinar a outro, outrem, o que ignoro. Do que está falando o Dr. Fausto? Que com todo o estudo de uma vida inteira, ele não alcançou dizer qual é o sentido de tudo isso. E assim ele se considera, aliás, ele recorre, e até mesmo a tentativa de suicídio, num desses momentos de grande dificuldade, por conta disso. É este o homem que Deus falou que iria para o céu? Enquanto a modernidade fazia uma literatura e um apontamento muito, muito restrito sobre a dimensão humana, Goethe, von Goethe, nos mostra que Deus olhava a existência como um todo. E é essa existência como um todo que irá para o céu. Não são os problemas menores, não são nossos tropeços. Mefistófeles, no entanto, olhava os tropeços e confundia essas partes com o todo da caminhada. Ao ver um homem como este, e ele estava prestando atenção, o que ele poderia dizer, a não ser confirmar o que ele falou a Deus? Que não se sentia motivado de tentar uma criatura que por si só já se destruía. Ao final dessa parte, noite, aparecem vários diálogos entre o Fausto e o seu fiel amigo, assistente, Wagner. Então ele diz: Ah, não seja um parco, um parvo de sons ocos. Falam o juízo e são o conceito por si, com artifícios poucos. E se dizerdes algo, vos é dado. Deveis caçar vão palavreado? Vossos discursos cintilantes no momento em que há da humanidade as sobras encrespais, insultos, são qual nebuloso vento a sussurrar por cercas folhas outonais. Bem, isso ele está falando dos chavões da época dele. Wagner diz para ele: Meu Deus, é longa a arte, nossa vida é curta. Confesso que, em meu douto empenho, em parte, meu cérebro a ânsia não se furta. Quão árduo é adquirir-se algum recurso que nos conduz até onde a fonte corre. E ainda antes de atingir ao meio do percurso, de certo, um pobre diabo morre. Nesses diálogos do Wagner com o Fausto, nós temos. É como se o Wagner lembrasse ao Fausto coisas que Fausto sabe, mas parece ter esquecido em sua caminhada. E então, eles saem para caminhar neste lindíssimo capítulo chamado Diante da Porta da Cidade. Este é um capítulo que mostra, entre outras coisas, mas com muita propriedade, a Grécia, e com a Grécia o classicismo que von Goethe traz da Itália, principalmente traz da Itália, ele já tinha isso, mas que se aprofunda com o reencontro dele com o Renascimento na Itália, com as obras, com suas caminhadas pelo norte, pela Toscana. E é aqui que nós vamos, que vai fazer a aparição do Mefistófeles, de uma maneira um tanto remota, e depois, no capítulo quarto de trabalho, aí sim, aí nós temos a apresentação mais próxima de Mefistófeles, e é nesse capítulo que vai ocorrer o famoso pacto, a aposta, o desafio, que é então um dos temas mais trabalhados em quem se aproxima dessa obra. Primeiro, quando o Fausto, ele sai com um amigo dele, o Wagner, para caminhar, e vão dialogando, um cachorro começa a seguir os dois. Esse cachorro é o Mefistófeles. E o cachorro entra na casa com eles quando eles retornam, se esconde lá, e depois muda na figura do Mefistófeles, que então se aproxima do Fausto. E aí eles começam a conversar. Mefistófeles então aparece para o Fausto. Lembre, Fausto entroniza a razão. Era a racionalidade, a racionalidade pós-renascentista. Uma racionalidade que achava que poderia descortinar os maiores mistérios via razão. Coisa que Goethe duvidava, Fausto aos poucos começa a duvidar também. Por conta disso, Fausto não teme nem Deus e nem o diabo. Ele não tem nenhum problema com eles, nem de aproximação, nem de afastamento. Não faz parte dos elementos dele, ainda que ele estude a Bíblia. Aliás, quando Mefistófeles aparece, Fausto está exatamente com a Bíblia. Está no processo de tradução, de estudo, de leitura. Mas ele não teme. Então ele conversa abertamente com Mefistófeles, sabendo do que se trata. Mas a leitura que ele faz é como como quem trata de uma alegoria, de uma crendice, e não como com todo o peso da teologia que se coloca, ainda que ele tenha todos os cuidados. Vejam como ocorre a situação. Mefistófeles então se anuncia e diz: Por que o barulho? Estou às ordens do Senhor. E Fausto diz: Do cachorro era esse o cerne, então? É de se dar risada, um escolar viandante. Ele começa a fazer troça do próprio diabo, né, que diz: Puxa, preciso te dar todo esse trabalho, né? Se transformar em cachorro, entrar aqui escondido e tal. Puxa, não é isso. Quer dizer, Fausto é quase um jogo de xadrez que começa a se instituir ali, no qual a racionalidade propõe alguns elementos. Mefistófeles diz para ele: Aceite-me, o erudito mestre da saudação. Irra, que me fizeste soar bastante. Que nome tens? Diz o Fausto a ele. Mefistófeles diz para ele: Questão de pouco peso, para quem vota aos termos tal desprezo, e que afastando sempre da aparência dos seres, só procura a essência. Essa arte enxadrística do argumento, das contra-argumentações, vão se estender por muitas e muitas páginas, de várias maneiras. Por vezes parece Mefistófeles ocupar o lugar de Fausto. De aprendizagem, de humildade, então de repente o ardil desvela tudo o que está acontecendo. Por vezes isso troca. Deus, em toda a sua sabedoria, promove um encontro inédito. Um encontro que avisa o homem sobre os riscos de uma modernidade que surgia, de uma pós-modernidade cujas luzes muito distantes apenas faziam algumas estrelas no horizonte. Eles continuam nesse embate por muitas e muitas páginas. Então, há duas partes, né? A parte do trabalho é segmentada em duas partes. Nessa parte que eu tenho aqui, é quando isso aparece depois, posteriormente. Von Goethe precisou de tempo e precisou de ser um homem com quase 60 anos para poder, então, propor isso. É quando o idealismo alemão alcança suas melhores luzes, quando os filósofos haviam arregimentado boa parte daqueles princípios que Goethe se sente seguro de propor isso que ele vai fazer agora nessa obra. O Mefistófeles usa todas as armas de sedução, de manipulação, de ardil que uma época como aquela podia oferecer. Desde a maneira como ele surge para o Dr. Fausto, com as roupas que ele surge para o Dr. Fausto, do linguajar que ele utiliza. Não fosse Fausto o homem que era, e não haveria nem mesmo esse início. As coisas já estariam definidas. Fausto, na sua oscilação, nas suas fraquezas, na sua caminhada rumo a uma transcendência que Deus diz virá para o céu, nos dá lições importantes da caminhada. Mefistófeles diz a ele: Bom, eles estão no meio de uma longa conversação e Mefistófeles, lá pelas tantas, diz: Bem, assim me agradas. Havemos então agora de ser camaradas. Para que as cismas vãs te enxote, vim como um nobre fidalgote. Ele está se referindo às roupas, né? Ele se veste conforme os melhores princípios daquela época, nenhuma opulência demasiada, mas nem nada que aparentasse pobreza, algo que para o Dr. Fausto agradaria bastante. E, de fato, é o que ocorre. Ele diz: em rubras vestes de veludo, capa de regido cetim, pena de galo no chapéu pontudo, afiada a ponta do espadim. E sem mais, ora te aconselho trajar idêntico aparelho, a fim de que livre, ao laré, aprendas o que a vida é. Que cada página deste livro nós temos, parece que cada estrofe, cada diálogo nós temos essas ilustrações. O diabo dizendo para o Dr. Fausto se parecer com ele, diabo, para que juntos eles pudessem sair pela vida. Fausto desconfia, conversa com ele algumas coisas, e lá pelas tantas, nesta arte enxadrística de recuo, de avanços, o diabo deixa escapar algo, dizendo: eu sei de alguém que um certo estátua amaro naquela noite não bebeu. Sabe do que o Mephistófeles está falando nessa parte do livro? Que ele sabe do momento em que o Fausto, por muito pouco, não tirou a própria vida em suicídio. Nessas nuances, Fausto sabe cada vez mais com que está lidando e dos cuidados que precisa ter. Então ele diz: a arte do espião, diz Fausto para ele, eu vejo, é isso do teu agrado? Mefistófeles diz: mas tudo eu não sei, porém ando bem informado. Fausto então diz a ele: se me abstraiu do transe infesto um doce conhecido som, da alma infantil logrando o resto, com o ecoar de um tempo ingênuo e bom, tudo maldigo hoje, o que em obra de sedução o ser governa, e o que em miragens o sossobra, prendendo nessa atroz caverna, maldita seja a presunção, em que o critério se emaranha. O Mefistófeles começa a se aproximar mais daquele homem velho. E na sua leitura equivocada, achando que este homem está vencido, que todos os seus conhecimentos, toda a sua espiritualidade, toda a sua dimensão humana se reduz a essas poucas coisas que ele ali atesta, ele avança então e diz: Mefistófeles diz, em tal sentido podes arriscar-te, então. Obriga-te, e hás de nesses dias ver, com gosto, o cimo da minha arte. Dou-te o que nunca viu humano ver. Mefistófeles provoca este homem e diz a ele: você não quer, então, aliviar essa angústia? Não quer ir além dessas coisas? Não quer descobrir isso para o qual você trabalhou uma vida inteira? Não quer a recompensa, o corolário? E diz: para ir com ele. Olha o caminho que é oferecido. Para ir com ele. Que há pouco mentiu, manipulou e que Fausto conhece muito bem de tudo o que se passa. E ainda diz para ir com ele. Fausto é hostil em muitos momentos e rebate imediatamente e diz para ele: que quer estudar, pobre diabo? Quando é que o gênio humano, em seu afã supremo, foi compreendido pela tua raça de diabos? Mas possuis alimentos que não satisfaça, rubro ouro que nas mãos já se disfaça, como mercúrio, jogo estranho, perdido sempre jamais ganho, mulher que já nos braços meus. É uma resposta duríssima. Mas aqui, os dois estão interessados. Há um desafio intelectual em andamento, um desafio existencial em andamento. Fausto se preparou muito para isso. E Mefistófeles não recuará mais. O que estava em questão aqui? O que era isso que se anunciava no final dos anos 1700, no início dos anos 1800? O homem de então, que agora dominava a eletricidade, que olhava para as estrelas, que navegava pelos mares, esse homem de então se achava forte, soberano o suficiente para um embate com as trevas? E esse embate seria feito via racionalidade? Seria esse, então? Que destino haveria aqui? E como Deus ainda apostava numa criatura que lhe virava as costas, anunciando no início que se confirmaria no final, este homem virá para o céu. O que via Deus de tão profundo na transcendência humana que lhe dava essa certeza que o próprio homem não tinha? O próprio se afastado de parte de sua essência para viver coisas que essa racionalidade prometia como sendo transcendência, podendo cumprir isso? Que sabedoria fora desses termos poderia nos avisar desses assuntos? Goethe oferece Deus. É Deus quem nos avisa, dizendo: por essa estrada vocês vão criar muitos problemas e vão se distrair muito, elegendo coisas que trarão muitos sofrimentos. E aqui nós chegamos numa das partes mais memoráveis da obra de Van Goethe, no capítulo 4 do Trabalho, que é quando é feito o pacto. Mefistófeles então diz, vislumbrando esse mundo dos homens que ele mostraria cheio de prazeres, a tal ponto que o Fausto diria a ele que tudo isso valeria a pena, ultrapassaria a própria dimensão da procura que ele teve a vida inteira de um sentido. Então, portanto, a alma poderia ser levada pelo diabo. É nisso o que o Mefistófeles aposta. Teria equivalência para os nossos dias, como nas imagens que vimos de Koyaanisqatsi? Os nossos prédios, os nossos aviões, os nossos automóveis, o conforto industrial de serviços, seria uma equivalência a isso ou não? Ou às vezes seria, e muitas vezes não tenho nada a ver com isso. É uma das perguntas para os nossos dias. Mefistófeles diz para Fausto: de tais bens eu posso dar-te a escolha, e põe-me o encargo à fácil prova. Mas, caro amigo, o tempo ainda virá de, em calma, saboreares todo este prazer. Fausto diz a ele: se eu me estirar num leito de lazer, acabe-se comigo já. Isso é uma expressão, não é? O Fausto está dizendo para ele que se ele puder descansar sem essas inquietações, sem essa busca incessante, é isso o tal do leito do prazer. Quer dizer, poder serenar, encontrar a resposta. Ele diz: então pode ficar com a alma, pode levar já para o Mefistófeles. Se me lograres com deleite, prossegue Fausto, e adulação falsa e sonora, para que o próprio eu preze e aceite, seja-me aquela, então, a última hora. Aposto, então, eu e tu. Olhem o que Fausto faz. Isso não é apenas uma aposta, é um grande desafio. Na provocação que o outro fez a ele, ele dobra a aposta e diz: ok, então, se é assim, se tu podes, então, fazer com que tudo que com meu estudo eu não consegui, tudo que com meu esforço, alma, empenho, sabedoria, uma vida inteira, pois então, está apostado, ele diz para o outro. E o desafia, diz: e tu também aposta? E olhem o que Mefistófeles diz para ele: eu topo. Uma resposta onomatopeica. É, e está feita a aposta. Uma aposta que gerou dezenas, centenas de teses de doutoramentos. Alguns colocam que, ao propor isso, Fausto perdeu. Se estivesse seguro de sua existência e da transcendência, não colocaria isso à prova. Outros dizem que não, que mesmo seguro ele estava fraco, envelhecido, cansado, enfermo. Outros dizem que faz a aposta, exatamente porque sabe que destruiria a ignorância que se coloca naquele que anuncia o mal como sendo um bem. E há muitas outras teorizações sobre isso. Tantas quantas prováveis são as estrelas no céu. A leitura que tem sido feita e que sempre se refaz alcança os nossos dias. Deus via tudo isso, acompanhava tudo isso. Em alguns momentos ele vai se pronunciar ao longo da obra. Mefistófeles, algumas páginas depois, diz ao Fausto: Queres, sem freio ou mira estreita, provar de tudo sem medida, petiscar algo de fugida? Bem te valha o que te deleita, porém agarra-o sem preguiça. E de fato, Mefistófeles mostrará para ele tudo. Irá na casa da bruxa, vai rejuvenescer com uma poção mágica, ele se tornará jovem, cheio de vida. Eles vão logo a seguir a um pub que existiu de fato na Alemanha, que o próprio Goethe frequentava, com afrescos, aliás, na parede de Fausto. Mas o Fausto rebate ele logo de início. Diz: Eu não penso nas alegrias. Já te disse isso. Entrego-me ao delírio, ao mais cruciante gozo, ao fértil de sabor como ao ódio amoroso. Meu peito, da ânsia do saber curado, a dor nenhuma fugirá do mundo. E o que a toda a humanidade é doado, quero gozar no próprio eu, a fundo, com a alma, que lhe colher o vil e o mais perfeito. Juntar-lhe a dor e o bem-estar no peito, e destarte, ao seu ser ampliar meu próprio ser, e com ela, afinal, também eu perecer. Fausto está ciente de por que ele entrou nisso. Qual é a resposta que ele procura? Mas ele não sabia que onde ele estava entrando tinha tantos artifícios de sedução, de bem-estar, de prazer, que logo muitas dessas certezas começariam a balançar. Ele reclama, né, com o diabo. Ele diz que ele é velho, que ele está cansado. Como é que ele vai usufruir desses gozos todos? Ele tá doente. E ele reclama, ele diz: Com essa barba minha, falta-me o jeito airoso, falta a linha. O ensaio semear infecundo. Jamais soube adaptar-me ao mundo. Ante outrem, sinto-me tão miúdo. Sempre estarei sem jeito, em tudo. Mefistófeles, no entanto, já prevendo essas coisas e outras, diz a ele: Isso se arranja, meu amigo. Sem pesares, hás de saber viver, assim que em ti tu confiares. E para isso, Mefistófeles rejuvenesce. Leva até a bruxa, ele vai tomar uma poção e vai virar jovem de novo. Há muitos paralelismos para os nossos dias, não é? Parecer ao invés de ser. E confundir ser com parecer. Ser forte. Ter recursos. Ter poder. Influência e outras coisas. Não precisa amar. Basta terem sedução. E, aliás, logo em seguida isso vai aparecer. Isso encontra ou não encontra muitos paralelismos em nossos dias? O que se deixou de aprender com lições tão importantes quanto estas? Seria um mundo como é se tivéssemos aprendido, em maior escala, isso que Goethe propõe? Então ele vai para a taberna de Auerbach, em Leipzig, que é onde, aliás, o próprio Goethe costumava ir. Muitas e muitas vezes ele ia até esse lugar, não é? E aqui é uma cena imensa de elementos importantes. Mas, para os nossos propósitos, precisamos ir além disso. Ah, agora vai surgir uma figura. Goethe, em sua vida, viveu com Charlotte vários dos dilemas que ele vai colocar aqui na figura da Margarida. Que no alemão, Né? Vai aparecer aqui no original, no alemão, muitas vezes surge com o nome de Gretchen, né? Que seria mais traduzido como Guida. Mas aqui nós vamos colocar só o nome de Margarida, que é o nome dela mesmo, né? E que vai fazer o encantamento do Fausto. Mas do Fausto rejuvenescido. O Fausto, que agora é novo, que tem poder, que tem força, que quer viver, está vivendo elementos que antes, na velhice, sabedoria e profundidade dele, ele achava que poderia lidar tranquilamente, e que agora, ao vivenciar isso, não é bem assim que isso ocorre. Margarida, então, o Fausto se aproxima. Assim que ele vê a Margarida, ele é arrebatado por ela. Completamente arrebatado. Formosa dama, ele diz a ela. Poderia oferecer a você o meu braço em companhia? Gostaria de caminhar com ela. Mas ela diz para ele assim: no alemão ele fala de Fräulein, né? Que é senhorita. Mas para a nossa aproximação é mais interessante colocar formosa dama. Então ele oferece, né, o braço a ela, querendo acompanhá-la até em casa. E ela, vejam o que a Margarida diz: nem dama e nem formosa eu sou. Posso ir para casa sós e eu vou. Margarida surge aqui como a pureza. Margarida surge como o amor. Margarida surge como a ponte para a transcendência, que para ser vivida em toda a sua profundidade, amor, e depois maternidade, família, e rumo a uma transcendência, precisa de um coração nobre, precisa de uma dimensão profunda, que Fausto, antes de tudo isso, estava a caminho de ser, mas que, com esse elemento de Mefistófeles, ele recua completamente. Ele não ama Margarida. O que ele quer com Margarida é um elemento erótico, é um prazer mundano, é uma sedução. Fausto diz a ela: por Deus, aliás, diz mais para Mefistófeles do que para nós: por Deus, essa menina é linda, igual não tenho visto ainda. Tanta virtude e graça tem, a par do arzinho de desdém, a boca rubra, a luz da face, lembrarei dela até que tudo trespasse. O modo por que abaixa a vista, fundo em minha alma se registra, sua aspereza e elementos de pureza, aquilo então é tudo uma delícia. E nesse momento entra Mefistófeles, que tudo acompanha, né? Fausto então vira para ele e diz: escuta, tens de me arranjar esta mocinha. E Mefistófeles diz: bem, qual mocinha? Como se ele não soubesse. E aí Fausto diz: passou agora aqui, justamente agora. Ah, aquela, diz Mefistófeles. Ora, do padre ela vinha. Que de pecados a disse inocente? Vejam bem, Mefistófeles não tem como chegar a ela. No seu exercício de coisificação, de mutilação de alma humana, de sedução, ele não tem o que fazer ali. Ele não tem como se aproximar dela. Ele diz isso para o Fausto, que fica muito indignado, já quer romper tudo, todo o acordo. Mas o próprio diabo disse para ele lá no início do livro que era digno de um acordo, sim, que eles poderiam firmar um acordo, etc. Então, eles entram no embate aqui. O Fausto diz para ele: bom, então Mefistófeles está falando para Fausto, diz para ele: aquela hora do padre vinha, que de pecados achou inocente, passei ao confessionário rente. É jovem, muito ingênua e boa. Que foi a confissão? Aliás, à toa. Sobre essa, eu não tenho poder. O diabo não tem poder sobre a pureza, sobre a dignidade, sobre a alma que se eleva para a transcendência. O mal não tem como acompanhar. E aí o Fausto diz, mas 14 anos ela já tem? Lembrem que nessa época, 14 anos era como era dita a maioridade, né? Uma menina com essa idade era como hoje, nos nossos dias, 18 anos. Por isso que ele fala, mas 14 anos ela já tem? E o Fausto diz, olha como ele está ironizando aqui, né? Que na tradução para o português perde muito dessa ironia de época, mas ele está ironizando o diabo. E ele diz, mestre da arte da honradez, deixe-me em paz com sermões seus, por favor. Saiba, para o que der e vier, se eu hoje à noite não tiver nos braços este anjo de mulher, à meia-noite eu te dou adeus. Em vários momentos desta obra, é provável que a pergunta surja ao natural: quem é dos dois, afinal, o Mefistófeles? Quem é dos dois, afinal, Fausto? Uma pergunta incômoda para aquela época e de diferente natureza para os nossos dias. Mefistófeles não gosta nada do que o outro diz, mas diz a ele assim: pensa bem, mais calma e mais juízo. De uns 15 dias eu vou precisar. Ele diz para o outro que precisa desse tempo para poder trabalhar nessa questão. Todo o final dessa primeira parte é muito, muito triste. E não fosse a intervenção direta de Deus, socorrendo Margarida, e nós não teríamos um desfecho que Goethe achava que a humanidade poderia ter. É na intervenção. Mas essa intervenção divina precisa ser vista pelo espírito do que havia então, do entendimento de Goethe, de von Goethe, a partir dos evangelhos que ele professava, dos estudos que ele fazia, dos estudos. Ele mesclava muito de um judaísmo que havia em algumas seitas com o cristianismo e fazia estudos profundos. E ele então tinha como muito profundo que essa ação divina é a ação da transcendência na pureza das nossas considerações mais íntimas diante dos nossos desafios. E é assim que Deus socorre Margarida, como um dia socorreria também Fausto. Mas nessa altura, Goethe não sabia muito bem como auxiliar Fausto, que estava num embate muito difícil nestes elementos. Convido os senhores a lerem esta obra na íntegra. Fausto, uma reflexão muito profunda, não para a modernidade, para a contemporaneidade, para os nossos dias. Vou partilhar a tela para que possamos ver mais uma parte de Koyaanisqatsi, feito em 1982, com música do Philip Glass.